Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através das rádios, das TVs, até dos púlpitos das nossas igrejas, as mais diversas e até absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos, aqueles princípios que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da nossa irmã Elina. Ela é lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Primeiramente, quero dizer que a minha gratidão é a Deus por vocês e pelo programa que vocês apresentam aqui na BBN de Curitiba. Tem sido para mim um instrumento de edificação espiritual. Gostaria de saber da possibilidade de adquirir os programas que já foram ao ar. Não é sempre que posso acompanhá-los e sinto que perco muito por não ouvi-los. Sempre que for possível, por favor, me digam como posso adquiri-los. Grata por tudo, Elina. Querida irmã, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa e o estudo bíblico realmente é o verdadeiro alimento que necessitamos para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Quanto aos programas passados, os áudios estão com os comentários também já publicados. Já temos os livros e os áudios de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e Filipenses. E logo teremos também o livro e o áudio de João. Para pedir informações sobre o preço e como adquiri-los, escreva para vendas@transmundial.com.br. Eu repito, vendas@transmundial.com.br e você terá então todas as informações necessárias. Agradecemos a sua disposição e a disposição de muitos de vocês em orar por nós. E como o nosso projeto envolve tantos programas pela rádio como a publicação dos comentários, temos convidado a todos vocês a se unirem em oração em favor desse projeto. E exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos que me ouvem exatamente nessa hora para buscarmos a presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Também te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a tua capacitação para cumprirmos aquilo que vamos aprender da tua palavra. E também oramos em favor desse projeto, que o Senhor possa nos abençoar, tanto na transmissão dos programas pela rádio, como na produção dos comentários que pretendemos fazer. Te pedimos isso, baseados na tua misericórdia, crendo no teu poder e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 até 24, versículo 27. Com esses capítulos, encerramos a primeira parte do livro de Ezequiel. Eu repito, Ezequiel 22, 1 até 24, 27. Em resumo, vamos perceber que o castigo tão merecido pelo povo de Judá tinha se tornado inevitável. Alguns podem perguntar por quê? Ora, porque o povo tinha se corrompido de tal maneira, tinha recusado todas as oportunidades para se arrepender. E as iniquidades do povo, dos mais poderosos, as pessoas mais comuns, seriam castigadas pelo furor de Deus. Por quê? Porque Deus julga com justiça e porque o pecado não pode ser acobertado. Então, o título para esse trecho final das acusações se vê nessa frase: o juízo divino contra todos os pecadores. Esse é o título para o texto de Ezequiel 22, 1 a 24, 27. O juízo divino contra todos os pecadores. Ao terminarmos, então, essa primeira parte das profecias de Ezequiel, chegamos no capítulo 24. Toda essa primeira parte, pode ser resumida como uma advertência sombria. Uma advertência sobre o juízo de Deus sobre os indivíduos que andaram longe dos seus caminhos. Como ficou claro em estudos até anteriores, a prática de culparmos os outros pelos nossos pecados, o costume de culparmos a sociedade, as autoridades, a religião e até os nossos pais pelos nossos fracassos e erros, atitude tão comum nos dias de Ezequiel quanto nos nossos dias, não isenta ninguém diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe julgar com seu justo juízo. O justo será recompensado, mas o pecador inconverso, aquele não arrependido, a alma que pecar, morrerá. Por quê? Porque, como Paulo afirmou lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Nós não podemos esquecer que essa é uma verdade irrefutável, e tanto para aqueles dias era válida quanto é válida para nós, nos nossos dias. E por isso mesmo, então, o princípio desafiador dos capítulos finais dessa primeira parte de Ezequiel nos fazem refletir e nos fazem considerar que todos os pecados cometidos trazem como consequência o juízo divino contra os seus praticantes. Essa é a verdade que o texto do capítulo 22, 23 e 24 nos trazem. Essa é uma verdade irrefutável. Todos os pecados cometidos trazem como consequência o juízo divino contra os seus praticantes. E nesse texto nós encontramos cinco características dos pecados que trazem como consequência o juízo divino. A primeira característica dos pecados que trazem esse juízo divino contra quem pratica o pecado é vista na deteriorização da sociedade. Capítulo 22, 1 a 31, nós percebemos o seguinte: essa deteriorização social proporciona o acontecimento das injustiças sociais. Veja como Jerusalém é caracterizada por Deus, uma cidade sanguinária. Essa cidade sanguinária estava sendo condenada por suas muitas abominações. Entre os versos 1 a 13, esses pecados foram destacados. Eu vou dar uma relação para você, mas você pode acompanhá-los aí com a sua Bíblia aberta. Homicídio, idolatria, abuso do poder pelos governantes, desrespeito para com os pais, opressão aos estrangeiros, maus tratos às viúvas e órfãos, profanação das coisas santas, calúnias, perversidade sexual e, em décimo lugar, uma lista dura, né? Uma lista de coisas abomináveis. Em décimo lugar, subornos e outras práticas desonestas nos negócios. Deus traria o seu castigo e o povo não teria força para resistir. Judá seria disperso entre as nações. Nesse clima de deteriorização social, ocorrem também as impurezas sociais. Veja os versículos 17 a 22. Deus iria purificar a nação com fogo, da mesma maneira que separava a prata da escória da refinação. A ênfase aqui está no castigo da nação. Vós todos vos tornastes em escória, diz Deus no versículo 19. A ilustração do processo de purificação da prata mostra o furor da ira divina contra o pecado. Por quê? Porque na deterioração social ocorrem também as corrupções sociais. E assim nós concluímos o capítulo 22, dos versículos 23 a 31. Os líderes da nação, e até a população em geral, todos eles foram condenados por Deus. Porém, interessante, o Senhor destaca especificamente, primeiro, os profetas que devoraram as almas das suas vítimas, alegando ter revelações do Senhor, quando eram impressões pessoais, suas. Segundo, ele destaca os sacerdotes que profanavam as coisas santas, não distinguindo entre o comum e o santo. E em terceiro lugar, ele destaca os príncipes que reinavam com violência e desonestidade. Querido amigo, Deus chegava à cidade para a castigar e esperava encontrar pelo menos um homem justo que ficaria na brecha para interceder pelo povo. Mas veja lá nos versículos 30 e 31, Deus não encontrou esse justo na sua cidade, na cidade santa. Deus não encontrou esse homem que pudesse estar na brecha. Agora, é lógico que havia alguns justos em Jerusalém. Pelo menos podemos citar só Jeremias e Baruque. Eles ainda estavam lá e defendiam a verdade e tentavam salvar o povo. Continuaram ativos até depois da queda de Jerusalém. Mas a figura mostra que a nação em geral havia se tornado tão corrupta, que Deus não achou nenhum motivo suficientemente forte para poupá-la. Querido amigo, você tem se colocado na brecha da intercessão em favor dos seus irmãos, daqueles irmãos que você percebe estão andando por descaminhos? Deus quer encontrar em você, em mim, em cada um de nós, homens justos que possam interceder por aqueles que estão em pecado. A segunda característica dos pecados que trazem o juízo de Deus é vista na imitação do pior exemplo. Agora, o finalzinho do capítulo 23, todo ele, do versículo 1 até o 35, nós vamos considerar essa afirmação. Quando nós imitamos o pior, certamente vamos ter o juízo divino sobre nós. Uma primeira afirmação com relação a isso é que Judá tinha visto a prostituição de Samaria diante da Assíria. Capítulo 23, versículos 1 a 10. Deus aborda aqui o problema da culpa de Judá agora com mais uma ilustração. Ele conta a história de Oolá e Oolibá, duas irmãs, ambas meretrizes. Deus aqui usa o pecado de prostituição ou adultério para representar simbolicamente a idolatria de Israel e Judá. Pecados de imoralidade sexual frequentemente acompanhavam as práticas idólatras, mas aqui a infidelidade das próprias nações, a idolatria, é vista como prostituição. Os elementos, então, principais dessa ilustração incluem: Deus quer o marido de Oolá e Oolibá. Oolá era Samaria, ou então Israel. É, o Reino do Norte. Oolá significa o tabernáculo dela. E se refere, provavelmente, à religião introduzida por Jeroboão I, quando da separação dos israelitas em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Israel não possuía o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo, ou a religião de Israel, era da nação, mas não de Deus. Um outro elemento nessa ilustração é Oolibá, isso é, Jerusalém ou Judá, o Reino do Sul. Oolibá significa o meu tabernáculo está nela. E se refere, evidentemente, à presença de Deus em Jerusalém, no templo. O templo em Jerusalém representava a presença de Deus e o centro da verdadeira religião dos judeus. Outro elemento nessa ilustração eram os amantes, que eram os ídolos, ou então as nações idólatras, como a Assíria e a Babilônia. As prostituições e devassidões eram idolatria e a infidelidade de deixares de servir o verdadeiro Deus para servir os falsos deuses. Prostituições e devassidões eram a idolatria, a infidelidade de deixar de servir o Deus vivo para servir o quê? Os deuses mortos, os ídolos mortos. O adultério era mais um termo específico para descrever essa imoralidade sexual baseada num relacionamento de pertencer a um outro. Aqui, as irmãs se tornaram adúlteras porque se casaram com um marido, com Deus. Veja o versículo 4 do capítulo 23. Ambas foram minhas. E depois tiveram relações ilícitas com outros deuses, isso é, com ídolos. Com seus ídolos adulteraram. Veja o 23:37. A descrição da juventude de Oolá e Oolibá também merece a nossa atenção. As irmãs já se prostituíram no Egito, lá na sua mocidade. Embora saibamos que a separação do reino aconteceu séculos depois do povo sair do Egito, nessa história Deus trata Israel e Judá como irmãs distintas desde a mocidade. Assim, completando a figura do casamento e do adultério, Deus casou com as duas irmãs e elas tiveram filhos. Oolá, isso é, o reino do norte, Samaria, se prostituiu com a Assíria e continuou as mesmas práticas imorais, idólatras, que trouxe lá do Egito. Então Deus, o marido traído, entregou Oolá nas mãos dos amantes, isso é, dos assírios, e eles expuseram as vergonhas de Oolá e levaram os filhos e as filhas dela e a mataram. Capítulo 23, versículo 10. Judá se tornou mais culpado que Samaria por procurar segurança nos gentios. Capítulos 23, 11 até 21. Oolibá, isto é, Judá, deveria ter aprendido a lição dos erros da sua irmã, isso é, de Oolá, Israel, mas não o fez. Ela teve práticas ainda piores do que as devassidões de Oolá, prostituindo-se com os assírios e os babilônios. Mesmo quando Deus mostrou o seu desgosto contra os seus pecados, Judá continuou com as mesmas práticas erradas. Judá então seria punida através daqueles em quem ela buscava auxílio. Capítulo 23, 22 até 35. Nesse trecho, Deus dirige as palavras de advertência a Oolibá, o povo de Judá, e devemos destacar os quatro oráculos do Senhor contra Judá. Nos versículos 22, 28, 32 e 35, todos eles iniciados com a frase: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, e novamente, assim diz o Senhor Deus. Nesses oráculos, verificamos que, por causa da infidelidade de Oolibá, isso é, Judá, Deus a entregaria aos amantes dela, isso é, os babilônios e os assírios. Eles agora seriam os instrumentos de justiça que Deus traria para castigar severamente o seu adultério. O efeito de entregar Oolibá aos amantes seria uma purificação da idolatria. Semelhantemente, há situações em que uma igreja precisa entregar a Satanás um irmão pecador para a destruição dos seus desejos carnais. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 5. O resultado esperado é a purificação e a salvação daquele irmão. Então, Deus estava deixando as nações castigarem Judá, isto é, Oolibá, porque tinha praticado a prostituição espiritual, a idolatria, e não tinha aprendido com os erros da sua irmã Israel. Porque Judá não aprendera a lição e cometera os mesmos erros que haviam levado Israel ao castigo, Deus daria a Judá o mesmo castigo do desterro e da deportação que tinha dado a Israel. Um resumo dos crimes das irmãs infiéis foram alistados. Veja só, esse é o povo de Deus: adultério, idolatria, derramamento de sangue, sacrifício de filhos, contaminação do santuário de Deus e profanação dos sábados. Então, em terceiro lugar, uma outra característica dos pecados que trazem o juízo divino é vista na prática da adoração assassina. É importante nós percebermos isso. Adoração assassina. Capítulo 23, 36 até 49. Essa adoração faz com que as mãos fiquem sujas de sangue. Nesse trecho, Deus continua dirigindo suas palavras de advertência ao povo de Judá. Sabe por quê? Porque eles sacrificaram seus filhos aos ídolos, derramaram o sangue dos inocentes e queimaram-os aos ídolos mortos. Essa adoração traz os mais vis participantes para o adultério. Capítulo 23, 40 a 45, a descrição é muito dura e objetiva. No verso 42, esses bêbados, poderia ser uma referência aos descendentes de Sebá, que eram famosos por sua altura e estavam associados ao Egito e à Etiópia. A descrição inclui prostituição, adultério, depravação, mostrando como Deus encarava esses pecados. Eram pecados baixos e vis. Essa adoração, por fim, seria castigada para extirpar a luxúria e a idolatria. Capítulo 23, 46 até 49. As duas nações adúlteras foram condenadas por Deus e seriam castigadas. A aplicação dessa punição a Israel e a Judá teria o efeito de impedir que outras nações cometessem o mesmo pecado. A pena de morte, conforme a vontade de Deus, serviria como advertência para outras pessoas que enfrentavam tentações semelhantes. Ah, querido amigo, minha oração é que você não se deixe levar pela idolatria, pela adoração aos ídolos mortos. A quarta característica dos pecados que trazem o juízo de Deus é vista no exato tempo de Deus. Capítulo 24, agora, do versículos 1 a 14. Essa parábola profética da carne numa panela traz uma data importante. O mesmo dia que o cerco de Jerusalém começou, contando as datas pelo reinado de Zedequias. Isso é, provavelmente, uma data como 15 de janeiro de 588 a.C. O tempo exato de Deus foi proclamado através de uma parábola, e essa parábola era que Ezequiel tivesse que cozinhar carne numa panela enferrujada. Mandou que enchesse de água essa panela, colocasse nela bons pedaços de carne com os ossos para aferventá-los bem. O fogo deveria estar bem alto para que tudo fosse fervido. E depois pediu que Ezequiel tirasse os pedaços dessa panela, pedaços de carne, sem escolhê-los. Isso queria dizer o seguinte, capítulo 24, versículo 6 a 14, serviria para condenar, era um significado da condenação da cidade sanguinária, que derramou o sangue sobre pedra sem a preocupação de acobertá-lo. A culpa de Jerusalém continuou descoberta e o motivo foi motivo de castigo. Deus então pediu ao profeta que colocasse a panela enferrujada, agora já vazia, sobre as brasas para tentar tirar a ferrugem, mas não dava, porque a ferrugem, que é o pecado, estava totalmente ligada a ela. A mensagem para Jerusalém era objetiva. Não seria mais purificada até Deus satisfazer a sua ira no julgamento através do exílio. E, enfim, a quinta característica dos pecados que trazem o juízo divino é vista no drama pessoal do porta-voz divino. Nos versículos 15 a 27, temos a descrição da morte da esposa de Ezequiel e o mandamento para que ele não se lamentasse, para que ele não chorasse essa morte. Porque assim como ele amava tanto a sua esposa e ela lhe seria tirada, o templo, que era o amor, que era o sinal dos olhos do povo de Israel, seria tirado e eles não teriam tempo nem de se lamentar. Querido amigo, tudo seria cumprido conforme a palavra de Deus. O juízo divino sempre recai contra os pecadores. O pecado não passa desapercebido diante do Senhor. Será que já era tarde demais para salvar os habitantes de Jerusalém? Será que valeria a pena Ezequiel lutar para resgatar mais alguns? Querido amigo, Para Deus, sempre é o tempo de convidar-nos ao arrependimento, ao encontro com Deus. E eu quero usar esse programa exatamente para isso, para convocá-lo ao arrependimento. Para Deus, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar até que venha o juízo divino. Que o Senhor te abençoe nas mudanças que você deve efetuar na sua vida e que Ele te encaminhe por caminhos seguros. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça, Senhor.